participando, por você estar aí torcendo por nós, torcendo pelo Estação Turismo. Acho que a gente aí tem tudo para embarcar, né, Marquinhos? A gente já pegou aí o gancho do nosso processo. A gente já pegou a estrada mesmo, né? Não tem como voltar atrás, não tem como... Avião, foguete não tem ré, então não tem como a gente... É o número de meios de transporte que a gente tem aqui. Minha criatividade para meios de transporte vai ter que ampliar, viu? Porque a gente vai pegar o trem, vai pegar o navio, vai pegar o barco, vai pegar o carro, o buzu. A gente vai pegar o foguete. Viu, Ti? Obrigada. Eu sei que foguete não tem ré mesmo, então vai Marquinho colado aqui, colado na corda. Ah, o trio elétrico. Também é um meio de transporte maravilhoso aí, gente. E de turismo, viu? Turismo de eventos, a gente pode falar em um dia bem bacana. Manda sua sugestão, gente. Vocês que estão ouvindo aí, o que vocês querem ouvir falar aqui? Qual o tema? Dia de quarta-feira tem temas diversos aí sobre turismo que a gente pode conversar. E mais uma vez pela sua parceria, pelo seu cuidado. Marquinhos, gente, é um parceiro daqueles, viu? Não recomendo, que ele é meu aqui. Nem fique de olho, viu? Mas Marquinhos, valeu. E muito obrigada a vocês que estão aí acompanhando a gente nesses dias aí. Amanhã a gente volta, amanhã a gente fala sobre turismo religioso mesmo. E eu trago outras novidades para você na sexta-feira, quando a gente fala aí sobre as notícias do turismo, tá bom? Eu sou Rosa Brito, vou ficando por aqui. E amanhã a gente tá de volta. Um beijo grande, até lá.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Acabamos de apresentar
pra você se informar, se educar, refletir.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 29 de julho, memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 33 com o seguinte refrão: Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai ver de quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. O Salmo 33 que acabamos de recitar é um hino de louvor e gratidão, ensinando que em todo o tempo, em qualquer fase ou circunstância da vida, devemos louvar a Deus e sempre buscar, confiar no seu livramento do bem para viver em paz e contar sempre com a sua proteção. O Salmo nasce de um contexto marcado por grandes desafios, mostrando que o louvor não depende de uma vida sem problemas, mas da certeza de que Deus ouve o clamor de quem pede. O salmista convida outras pessoas para se alegrarem com ele e agradecerem a Deus pelo socorro recebido. Expressa absoluta confiança na proteção divina, afirmando que quem busca a Deus será sempre atendido, ficará sempre livre de todos os temores. O texto afirma que os olhos de Deus estão sobre os justos e que quem busca a Deus não passa falta de nenhum bem essencial. Um dos versos mais importantes do Salmo 33 afirma: todas as vezes que busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Enfim, o Salmo 33 nos oferece dois conselhos. Primeiro, de que possamos guardar a língua do mal e a não falar mentiras. Segundo, a fazer sempre o bem. É preciso fugir do mal, procurar paz e viver bem com os outros. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excélsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excélsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excélsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 13 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quarta-feira, 29 de julho. Acompanhe o 12 em pauta pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal, e pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas 14 minutos. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Pesquisa Quest aponta empate técnico entre Assemi Neto e Jerônimo Rodrigues na disputa pelo governo da Bahia. A Arquidiocese de Salvador empossa novos vigários episcopais e reforça a missão pastoral na cidade. Festa de Santa Dulce dos Pobres começa na próxima sexta-feira com missas, trezena, quermesse e shows. Brotas e Horto Florestal terão desligamento programado de energia nesta quarta. Mata Escura e Arraial do Retiro ganham novas linhas de ônibus a partir de sábado. E governo federal prorroga prazo de adesão ao Desenrola 2.0 até 31 de agosto. Ainda hoje no programa 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua quarta-feira, com informação de tempo e trânsito ao vivo no 12 em Pauta. Toda quarta é dia de Editorial Economia e hoje o nosso colunista Thales Silveira vai falar sobre o Plano Brasil Soberano 3, o apoio econômico do governo federal para o setor da economia brasileira após o novo tarifaço dos Estados Unidos. Ainda hoje tem Giro Internacional, que é informação em todo mundo. Giro Esportivo, atualização do esporte do futebol baiano com Matheus Santos. Dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 15 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a corrida pelo governo da Bahia segue indefinida. No principal cenário de primeiro turno, o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, aparece com 39% das intenções de voto, seguido pelo governador Jerônimo Rodrigues com 38%. Haroldo Félix, do UP, e Ronaldo Mansur, do PSOL, pontuam com 1% cada. José Estevam, do Democracia Cristã, não pontuou na pesquisa Quest. Como a diferença entre os dois primeiros está entre dentro da margem de erro, eles aparecem tecnicamente empatados. Em uma simulação de segundo turno, Assemi Neto registra 43% das intenções de voto contra 39% do governador Jerônimo Rodrigues. O resultado, ele também configura a empate técnico no segundo turno para o governo da Bahia, segundo a pesquisa Quest. O levantamento aponta ainda que 57% dos baianos aprovam a gestão do governador Jerônimo Rodrigues e que 52% consideram que o governador merece ser reeleito. Além disso, 44% dos entrevistados afirmam que ainda pode mudar o voto até as eleições de outubro, indicando que a disputa segue aberta. A pesquisa Quest não avaliou só o cenário para o governo do estado da Bahia, mas também o cenário para a disputa pelo Senado baiano. E essa primeira pesquisa Quest para o Senado, ela aí pontuou nesta quarta-feira que o ex-ministro da Casa Civil, ex-governador Rui Costa, está na liderança da disputa pelo Senado da Bahia com 22% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o senador Jax Wagner com 16%. Na sequência, o ex-ministro João Roma e o senador Ângelo Coronel aparecem empatados com 6% cada. Professora Adeliana Risselli tem 3% e Marcelo Santana registra 1% das intenções de voto. O levantamento também mostra que a disputa ainda está em aberto. Mais da metade dos entrevistados pela pesquisa Quest, 51% do eleitorado, afirma que ainda pode mudar o seu voto para o Senado. A pesquisa ouviu eleitores baianos sobre as duas vagas que estarão em disputa nas eleições pelo Senado 2026. Neste ano, 2026, diferente de 2022, o Senado elege duas cadeiras, não uma, duas cadeiras, tendo aí a liderança, segundo a pesquisa Quest, do ex-ministro Rui Costa e do senador Jax Wagner. São 12 horas 18 minutos em Salvador. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia deu posse na manhã desta quarta-feira dos novos vigários episcopais para a pastoral e para a cultura, educação e comunicação. A celebração foi presidida pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, na capela da Cúria Metropolitana de Salvador. O padre Danilo Pinto assumiu o vicariato episcopal para a cultura, educação e comunicação. Ele que é diretor-geral da Fundação Dom Avelar Brandão Velela e da nossa rede Excelsior de Comunicação. Agora o padre Danilo passa a auxiliar diretamente o arcebispo nas ações voltadas à evangelização por meio da cultura, da educação e da comunicação. Já o padre Manuel Filho foi empossado como novo vigário episcopal para a pastoral, com ampla experiência na pastoral urbana, na comunicação e na formação teológica. Padre Manuel sucede o cônego Edson Menezes, que recentemente assumiu a função de vigário-geral da Arquidiocese de Salvador. Durante a celebração, o cardeal Sérgio da Rocha destacou a importância das nomeações para o fortalecimento da missão evangelizadora da Igreja de Salvador, especialmente nesse contexto do jubileu dos 475 anos da Diocese de São Salvador da Bahia. Escutemos agora uma sonora, uma fala do cardeal Sérgio da Rocha, hoje pela manhã, na posse dos novos vigários episcopais.
Nós já temos uma caminhada muito bonita na Arquidiocese, seja na pastoral em geral, pastoral arquidiocesana, seja nos âmbitos específicos do vicariato que o padre Danilo está assumindo. Mas temos um caminho longo a percorrer. Os passos que nós demos até agora necessitam de ser completados, né? Precisamos continuar a caminhar. E nesta ocasião nós estamos recordando que caminhamos primeiramente contando com esses vigários que estão recebendo esta missão, mas também contando com a igreja que está em Salvador. Eles não vão assumir sozinhos, eles têm equipes, têm uma grande comissão, isto é juntos que se assume a missão que a igreja confia, convivendo de maneira fraterna, mas compartilhando tarefa, compartilhando responsabilidade. E aqui a presença de irmãos que representam não só a Cúria, mas vários âmbitos da vida da Arquidiocese, é um sinal de esperança, um sinal de que vamos contar com a oração, com a presença amiga, com a colaboração de muita gente. Então, de uma parte, gratidão àqueles que até agora exerceram essa missão, gratidão aos que estão assumindo, mas também vamos renovar nosso compromisso de cada um fazer sua parte para ajudá-los a viver de maneira fiel e fecunda, né? Estar feliz o trabalho que estão recebendo.
Palavras do cardeal Sérgio da Rocha. Agora a gente escuta o padre Danilo Pinto, que assume o vicariato episcopal para a cultura, educação e comunicação, esse vicariato que tem uma extensão muito importante na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, porque dialoga com universidades católicas, Salvador, como a UCSAL, com as escolas católicas que compõem a nossa cidade, com centros de cultura que fomentam a cultura católica e secular. E o padre Danilo Pinto conversou com a Rede Excelsior sobre essa nova missão. Vamos acompanhar.
Eu estou muito feliz, fiquei muito honrado com o convite de Dom Sérgio. Desde o começo do meu exercício do ministério, a minha vida se viu envolvida com esse lugar de diálogo entre a igreja e a sociedade. Inicialmente no contexto da educação superior, depois quando cheguei na conferência no campo dos bens culturais. Aliás, já aqui quando estava na Arquidiocese de Salvador por 2 anos, atuei no contexto da pastoral de comunicação e assessoria de imprensa, acompanhando novas mídias. Quando retornei a Salvador, novamente, trabalhando agora com comunicação. Então, eu fico muito feliz de poder exercer o ministério nesse âmbito. Eu acredito que a igreja tem muito a oferecer à vida da sociedade a partir desse grande patrimônio que ela chama de humanismo cristão, que é a promoção e reflexão da pessoa à luz da fé. A gente pode, sim, comparecer nesse lugar de diálogo, pode, sim, oferecer uma contribuição que é muito especial a partir desses valores, né, que a gente aura e recolhe do Evangelho. Então, fico muito feliz, espero poder ajudar aquelas expressões que estão nesse contexto. Espero ter essa bonita experiência da caminhada conjunta, né, em vista do anúncio de Jesus Cristo nesse âmbito. As pessoas de boa vontade, que não são desse contexto, né, mas que têm também objetivos em comum, em vista do cuidado da pessoa humana, em vista da construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna, também podemos trilhar um bonito caminho de amizade e cooperação social.
Quem também conversou com a Rede Excelsior de Comunicação hoje pela manhã na Cúria Metropolitana foi o Padre Manuel Filho, ele que é pároco da paróquia Ascensão do Senhor no Centro Administrativo da Bahia e que ocupava até o momento o cargo de Vigário Episcopal para Cultura, Educação e Comunicação. O Padre Manuel agora segue como Vigário Episcopal para Pastoral, ele que tem uma presença forte no contexto de pastoral urbana e partilhou com a Rede Excelsior sobre essa nova missão designada pelo Cardeal Arcebispo.
É um momento de gratidão, de esperança, mas também de muita responsabilidade. Gratidão porque o Senhor confia, embora não me sinta digno, mas Ele confia e chama desde sempre, desde o primeiro momento quando chamou ao sacerdócio. Gratidão a Dom Sérgio pela confiança também, né? Confiança que continua ampliando essa ação que eu já estava desenvolvendo no Vicariato da Cultura, Educação e Comunicação, e confiança e gratidão pelas pessoas que dão suporte, né? A gente encontra ali no Evangelho, suportai-vos mutuamente. Então é tanta gente dando suporte, né, na cúria, nas coordenações diocesanas de pastoral, nas foranias, em todas as realidades. Então é um momento de gratidão, um momento de esperança, de que dando sequência ao serviço já desenvolvido pelo Padre Edson, a gente vai dar passos, né? 475 anos da arquidiocese, 350 da arquidiocese, e a gente olha para trás, mas tem que olhar muito para frente, pensar que igreja nós queremos entregar para os próximos anos, décadas, séculos. Então é um momento de esperança e também responsabilidade, é um peso, né? Não posso dizer, continuo na paróquia, continuo nas realidades que eu já vinha, assistente eclesiástico de escalada, são 3 estados, né? Bahia, Sergipe e Pernambuco, continuo na paróquia, então é uma responsabilidade grande, mas que abraço com muita felicidade. Não é porque sei justamente que a graça não abandona e a esperança sustenta.
Pois é, parabéns ao Padre Danilo, ao Padre Manuel Filho, parabéns à nossa arquidiocese por essa movimentação pastoral, essa iniciativa muito importante por parte do arcebispo Dom Sérgio da Rocha. Já que estamos falando de igreja, gente, começa nesta sexta-feira a festa de Santa Dulce dos Pobres, um dos maiores eventos religiosos da Bahia e do Brasil. A programação segue até o dia 13 de agosto no Santuário Santa Dulce, na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma. A abertura será às 8h30 da manhã, com a missa solene presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gilvan Rodrigues. Às 18h terá início a trezena solene, além de quermesse, que vai funcionar diariamente durante a festa. A programação reúne celebrações religiosas, procissões, momentos de oração e apresentações musicais. Entre os destaques estão aí os shows do Padre Antônio Maria, Valmir Alencar, Anjos do Resgate, William Sanfoneiro e do cantor coreano Jun Shu. No dia 9 de agosto, um tributo à Santa Dulce contará com a participação dos cantores Buja Ferreira, Tuca Fernandes e da cantora Carla Cristina, também do cantor Xangai, da Orquestra Compassos. No dia 13 de agosto, data dedicada à primeira Santa Baiana brasileira, serão celebradas diversas missas ao longo do dia. Às 5 da tarde, a missa solene presidida pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Durante toda a festa, os fiéis também poderão doar alimentos, roupas, calçados em apoio às obras sociais Irmã Dulce, essas obras que atendem milhões de pessoas todos os anos na Bahia, com um serviço de saúde que dá, né, continuidade ao legado da nossa Santa Dulce dos Pobres. A equipe da Excelsior também esteve presente hoje pela manhã na coletiva de imprensa de lançamento da Festa de Santa Dulce 2026 e conversou com o prefeito Bruno Reis sobre a importância do apoio municipal às celebrações em honra à nossa Santa Baiana. Vamos acompanhar.
Apoio total, a prefeitura participa ajudando, apoiando essas celebrações com muito entusiasmo, por tudo que Santa Dulce representa para todos nós. Então a gente procura olhar os detalhes da programação, contribuir de alguma forma. Estamos aqui, juntos, de mãos dadas, para a quarta edição, que será uma edição ainda maior, uma programação mais extensa. Então serão atividades aí diárias nessa trezena, né, que nós vamos celebrar aí a nossa Santa Dulce. Nós sabemos da importância dela para todos nós, em especial para as pessoas mais pobres e carentes da nossa cidade. Então, seus ensinamentos, seus exemplos nos sirvam de inspiração. É um momento de celebração e de fé. Vamos, com isso, também atrair milhares de visitantes, né, peregrinos, fiéis, dos quatro cantos aí da Bahia e do Brasil, que vem participar desses festejos. E, com fé em Deus, será mais uma linda festa, essa festa que a cada ano cresce e que vai, com certeza, se tornar no futuro uma das maiores celebrações religiosas em todo o país.
Conversamos ainda com Maria Rita Ponte, superintendente das obras sociais Irmã Dulce, que partilhou um pouco sobre o tema desse ano, a festa que terá como temática central a paz levada pela fé em Santa Dulce dos Pobres.
Que a gente possa inspirar as pessoas a praticarem a paz, inspirar no amor também, no amor de Santa Dulce pelos mais necessitados e que a devoção a Santa Dulce aumente cada vez mais, porque eu acho que quem tem Santa Dulce no coração pratica boas ações. Então é isso que a gente espera, que a gente, Santa Dulce, possa inspirar cada vez mais a todas as pessoas que estiverem aqui, os brasileiros, para que pratiquem a paz.
A paz da nossa querida Santa Dulce dos Pobres, a Rede Excelsior de Comunicação transmite no dia 13 de agosto, às 5 horas da tarde, a Santa Missa Solene em honra à Santa Dulce dos Pobres. São 12 horas e 29 minutos, vamos seguir acompanhando destaques da capital baiana, Salvador, nesta quarta-feira. Moradores dos bairros de Brotas e do Horto Florestal aqui em Salvador terão fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta quarta-feira para serviços de manutenção preventiva da Coelba. Os desligamentos que já estão acontecendo estão programados para serem finalizados às 4 horas da tarde do dia de hoje. Em Brotas, o serviço está sendo realizado na Travessa Filinto Borja. No Horto Florestal, as interrupções atingem a Avenida Santa Luzia e também a Travessia Filinto Borja. Segundo a Coelba, a manutenção tem como objetivo melhorar a qualidade do fornecimento de energia e garantir as seguranças das equipes. Essa interrupção, que já estava programada aí há semanas pela Coelba, e finaliza-se hoje em toda a capital baiana, Salvador. São 12h30, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia desta quarta-feira, trazendo atualização de tempo e trânsito em Salvador, para você ficar bem informado, bem informada. Capital baiana, que tem previsão hoje aí, Salvador amanheceu chovendo hoje pela manhã, né? Com um clima que parecia ficar chuvoso, mas o sol abriu, o clima abriu, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite, mínima de 21, máxima de 30 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, informação de trânsito no meio-dia desta quarta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutor, um acidente entre um caminhão e uma carreta provoca congestionamento de cerca de 9 quilômetros aí no início da tarde desta quarta-feira na BR-324. A colisão aconteceu no quilômetro 533, próximo à Feira de Santana, e envolveu um caminhão carregado com frangos congelados e uma carreta que transportava ferragens. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista precisou ser parcialmente interditada nos dois sentidos, causando grande lentidão para quem segue em direção ao interior do estado. A PRF investiga se uma discussão entre os motoristas teria motivado o acidente. Um dos condutores afirmou que foi fechado por outro veículo e que a carreta teria jogado o caminhão para fora da pista durante a confusão. Então, trânsito voltando a se normalizar na altura do quilômetro 533 da BR-324, próximo à Feira de Santana, por conta aí de um acidente entre um caminhão e uma carreta na manhã desta quarta-feira. Trânsito livre nesse momento em Salvador, aí na Avenida Suburbana, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Magalhães Neto, na Ladeira da Barra e na Avenida Manuel Dias, na Pituba. A gente também traz aqui uma atenção especial, uma faixa interditada aí na Rua Professor Manuel Ribeiro, no bairro do Estiepe, no sentido Boca do Rio, devido a uma fiação solta e um poste inclinado na via. Bom, gente, são 12 horas e 32 minutos em Salvador. Toda quarta-feira tem editorial Economia no 12 em Pauta com a coluna do pesquisador e contador Thales Silveira. E hoje vamos falar sobre o Plano Brasil Soberano III, esse plano de apoio econômico do governo federal para o setor da economia brasileira após aí novos tarifaços dos Estados Unidos ao Brasil. Né? Além das empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos, a terceira etapa do Brasil Soberano terá como público-alvo também setores afetados por conflitos internacionais, como setores de fertilizante, setores estratégicos para a balança comercial, minerais críticos. Esse plano que foi anunciado na quarta-feira passada, lá no governo federal em Brasília, em forma de medida provisória, segundo o governo, esses setores aí afetados têm necessidade de ter o auxílio do governo federal. Thales, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Como a economia brasileira vai poder contar com o Plano Brasil Soberano III para lidar com esse novo tarifaço dos Estados Unidos?
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Vamos lá nos debruçar sobre todo esse contexto do Brasil Soberano, né? Iniciando aqui pela Bahia, segundo a nota técnica da FIEB, 273 milhões de dólares, ou seja, mais de R$1 bilhão, né? Em exportações baianas ficam sujeitas à tarifa dos 25%, e isso é um terço de tudo que a Bahia vende para os Estados Unidos, ou que a gente vendeu no ano passado. E aí concentra bem em três cadeias, né? Papel e celulose, borracha e plástico, e que é principalmente pneu, e também a indústria química ali de Camaçari. Então, essas três respondem por quase 90% do valor atingido. E para ter uma dimensão, né, do que isso significa, a Bahia exportava cerca de 60% da produção de pneus para o mercado americano. Dois dias depois veio ainda uma segunda tarifa, né, a de 12,5%, sobre a justificativa de combate insuficiente ao trabalho forçado aqui no Brasil. Então, alguns produtos, né, vão ter essa tarifada dobrada, né? Agora o Brasil Soberano, então a primeira informação importante é que ele é ali uma continuação do governo, né, para atender as empresas que estão nesse meio das tarifas. Então a gente teve o Brasil Soberano 1, que nasceu em agosto do ano passado, logo depois do primeiro tarifaço. Foi anunciado um pacote de R$13 bilhões, foi aprovado R$19 bilhões, mas o dinheiro mesmo só chegou ali nas empresas, um terço disso ali, do pacote anunciado, foi R$10 milhões, né? Então houve aí uma dificuldade, de certa forma, de alocar esse dinheiro, de aprovar o que foi solicitado. Depois a medida provisória caducou no Congresso, o Congresso simplesmente não votou a medida provisória. Então o governo acabou explicando também que sobrou uma parte do dinheiro, porque as empresas aprenderam ali ao longo do tempo, né, com o instrumento, que é uma explicação plausível. Então aí veio o Brasil Soberano 2 em março desse ano, com 21 bilhões anunciados, e o prazo para contratar esse crédito se encerrava na quarta-feira. Então, né, veio a calhar duas coisas: se encerrava o Brasil Soberano 2 e o novo anúncio, né, das tarifas. Com isso, a gente chegou ao Brasil Soberano 3, anunciado na semana passada, com 18,5 bilhões. Né? Então, a gente tem aí dos 18,5 bilhões, 13 bilhões que veio do Tesouro e um restante do que sobrou ali dos outros programas. Então, não é um dinheiro que impacta o orçamento, ele já estava previsto de alguma forma. E ele vem em três grupos, né? O primeiro grupo é o de exportações industriais atingidas pelas tarifas, então aço, alumínio, automóveis, móveis, madeira, calçado, papel, açúcar, produtos cerâmicos e plásticos. O segundo setor é considerado de estratégia para a balança comercial, então têxtil, químico, farmacêutico, eletrônicos, máquinas e minerais críticos. E o terceiro é de exportadores que foram prejudicados, né, pela instabilidade no Golfo Pérsico. E pela primeira vez eles entram também exportadores de agricultura, pecuária, pesca, florestas plantadas e mineração, além de cooperativas. Então a gente vê que o programa 3 ele vem maior, mais amplo, né, na questão dos setores que vão ter acesso. As taxas variam de 3% ao ano para a linha de transformação em minerais críticos a 9,8% para o capital de giro de grandes empresas. Micro, pequenas e médias ficam com uma taxa de 8,3% e investimento sai a 6,5%. Se a gente compara com a Selic, que agora está em 14,25%, é um crédito subsidiado de verdade, né? Nenhuma dessas empresas conseguiria esse custo de mercado. É um crédito bem, bem mais barato. Como a gente analisou aqui no passado, o crédito subsidiado ele é uma ponte, né? Ele não é o destino final. O empréstimo ele não substitui o cliente, né? Um grande ponto dessa questão das empresas afetadas com a venda para os Estados Unidos é que os produtos vendidos para os Estados Unidos muitas vezes ele eram específicos para aquele comprador. Então não é só trocar ali o destino do navio. Na realidade, a gente tem que trocar o produto ou o processo de fabricação, né? O pneu, por exemplo, ele tem uma homologação, ele tem uma medida certa, uma certificação para aquele mercado. A celulose solúvel também, que é um dos produtos impactados, né? Ele tem uma definição técnica descrita pelo cliente. Produtos petroquímicos também tem contratos de fornecimentos que levam anos. Então, trocar o comprador não é trocar só de endereço na nota fiscal, é realmente reprojetar o produto, buscar certificação nova, refazer e reconstruir relações comerciais, né? Isso leva tempo. E tempo, quando a receita está indo embora, é exatamente o que falta. E o programa vem para tentar, né, ser essa ponte para os produtores. Então, o risco real é o seguinte, né? A empresa pegar o capital de giro, tapar um buraco com a receita agora, achando que daqui a 6 meses o mercado volta, e se não voltar, que a gente não tem nenhuma garantia de que vai voltar, ele tem o buraco e ainda a parcela do crédito, né? O crédito é barato, usado para financiar prejuízo operacional, ele não resolve, ele adia ali, é uma muleta. O capital de giro serve para atravessar o período, quem usa bem é quem já sabe o que vai fazer, né, do outro lado da travessia, então já tem um plano de conversão. E por isso as linhas que realmente importam nesse pacote são as linhas de investimento, de bens de capital em inovação, inclusive para adequação sanitária e a rastreabilidade exigida por alguns compradores de alguns produtos lá fora, né? Então, essas de fato financiam a mudança, a parte que é investimento, e as outras, que é capital de giro e tudo mais, elas financiam um fôlego ali, né? E aí, a parte que amarra tudo, já que a gente está falando, né, do plano Soberano 3, Brasil Soberano 3, a gente falou aqui em junho, né, quando falávamos do PIX, a soberania não é só um discurso, é um conjunto de forças, práticas, capacidades, e uma delas, que a gente inclusive falou aqui, né, a soberania monetária, é de financiar a sua própria dívida em condições que você mesmo escolhe. E como eu acho esse assunto importante, está um pouco fora aí dos holofotes, eu acho que vale a pena a gente trazer. Em julho, o Brasil teve muita dificuldade, né, o Tesouro, de financiar suas dívidas com o prazo longo, né, que é quando a gente tem mais conforto, é melhor para a segurança do país fazer isso. E esse número que a gente chegou, né, menos de 2% foram com títulos longos atrelados à inflação, é a menor faixa desde 2006, então é a menor faixa em 20 anos. O comprador da nossa dívida tradicional, ele recuou, ele exigiu que o governo pagasse mais juros por isso, né? E aí o governo teve que trocar a emissão desses títulos longos por títulos curtos. Só que títulos curtos, você toda hora tem que ficar pedalando aquela dívida, né? Renegociando ali, jogando para frente. E isso dá mais trabalho e normalmente encarece o valor da dívida. Então a gente acaba tendo menos margem de manobra, né? E com isso, né, na sexta-feira, o governo federal solicitou ao Senado um pedido para aumentar o limite de dívidas em outras moedas, né? Hoje a gente está chegando perto do limite de 100 bilhões de dólares. E aí ele está solicitando mais limite para a gente emitir moedas, dívidas em outras moedas. Então a gente deixa de emitir em real, né, que a gente tem mais controle, e passa a emitir em dólar. Se falou também em emissão de dívida em yuan, que a gente não tem controle sobre o câmbio e a gente fica mais exposto, né? Outro ponto, quando a gente olha o outro lado do espelho das tarifas, que é o mais incômodo, é o Brasil. A gente tem reclamado, né, do protecionismo, e tem que reclamar, com razão. Só que o Brasil, quando a gente vê o levantamento da Organização Mundial de Saúde, é uma das economias mais fechadas do G20.
Olha, que dado interessante, viu? Surpreendente, inclusive.
Pois é. Em 2024, o Brasil cobrou uma tarifa média de 9,3 de tudo que importou do mundo. Sobre os americanos a gente cobrou 5,5, sobre os chineses a gente cobrou 12, e sobre os argentinos a gente cobrou 20%. Naquele ano, os Estados Unidos cobravam do Brasil apenas 2,8%, quase a metade, né? Claro que hoje esse número saltou, né? Vários tarifaços aí depois. Mas o ponto é que a gente entrou na mesa cobrando mais do que era cobrado pelos demais, e agora a gente está reclamando, só que temos um teto de vidro, né? A gente continua sendo aí um dos que mais protege a nossa economia, taxando produtos exteriores, que vêm do exterior. Então, a gente precisa ter um pouco de coerência nisso, né? Do outro lado, quando a gente analisa também o nosso maior parceiro comercial, que é a China, né? Também vem impondo barreiras para que a gente exporte. A China compra nosso minério de ferro com tarifa zero, nossa soja com cerca de 3%, mas quando a gente fala de manufatura, que é o que realmente normalmente agrega valor e gera riqueza, aí a conversa muda, né? A gente entra em tarifas mais altas e uma lista de barreiras sanitárias bem forte. Então esse ano a gente está tendo esse zum-zum-zum agora, que desde janeiro deste ano a carne bovina brasileira enfrenta uma cota para entrar na China. Então, dentro da cota é taxado em 12% e acima da cota em 55%. E veio a calhar que está acontecendo mais ou menos agora, né? Em agosto a gente deve bater a cota e deve ter essa sobretaxa. E aí, com os americanos, nós somos muito combativos, com os chineses a gente está sendo discreto, e aí eu digo que nem combatividade, nem a discrição é soberania, né? Soberania não é bravata e nem subserviência, é ter o poder de negociação e usar esse poder para melhorar a vida do povo, né? É abrir mercado, assinar acordo, reduzir o custo do que você importa para produzir e sentar na mesa com quem for preciso, porque gritar soberania não traz a soberania, né? Então, concluindo, o Soberano 3, ele impacta as empresas ali que foram atingidas e vai ajudar, né? O custo do dinheiro realmente está bem abaixo do mercado, isso salva a caixa dessas empresas. A elegibilidade ficou mais larga e mais realista, alcançando também o pequeno, o médio, o produtor rural, o pescador, os cooperados. Então, a gente vê que nessa versão abarcou mais impactados, né? Vai poder ajudar mais gente. As linhas de investimentos em inovação funcionam e é o que cria, né, valor a longo prazo. E o programa mantém a contrapartida de emprego que veio desde a primeira versão, quando o BNDES chegou a monitorar que eram 163 mil postos de trabalho vinculados a esse tipo de contrato, né? Não é pouca coisa. São várias famílias aí quando a gente multiplica pela quantidade de gente, né? Então é uma resposta certa por curto prazo. O problema é que aí quando a gente vê, a gente já está chegando em um ano, né, de programas de crédito subsidiado. São 3 programas, quase 55 bilhões de reais anunciados, mas o comprador americano continua do outro lado da tarifa. E o socorro vale, né? Deve ser feito de uma vez. O problema é que a gente já está chegando na terceira vez do socorro e aí começa a virar rotina. Eu sou Thales Silveira e esse foi o Plantão Economia dessa semana. Informação para a gente entender os números e os impactos dele no seu dia a dia.
Obrigado, viu, Thales, por mais uma editorial Economia. É sempre bom entender um pouco sobre o cenário econômico
com a nossa coluna aqui no 12 em Pauta. Muitas vezes a gente vê a notícia, né, não consegue interpretar de fato, ter os aspectos econômicos envoltos para compreender o impacto do que está acontecendo. Esse dado que você trouxe mesmo, que o Brasil ele taxa também bastante, é bem protecionista, é um dado interessante para a gente interpretar, né? Talvez a realidade, até a postura de alguns países com o nosso Brasil. Obrigado, Thales. Até a próxima quarta-feira. São 12 horas 46 minutos em Salvador. A gente confere destaque nacional desta quarta-feira no programa 12 em Pauta. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente em até 48 horas explicações sobre um vídeo produzido com inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do Partido Liberal PL. A gravação simulava um pronunciamento de apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Segundo o ministro Moraes, será apurado se Jair Bolsonaro autorizou o uso de sua imagem e de sua voz. Caso contrário, o episódio poderá configurar irregularidades eleitorais e também ser analisado como possível descumprimento das condições de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste após o senador Flávio Bolsonaro não comparecer ao depoimento marcado pela Polícia Federal. O parlamentar enviou explicações por escrito em uma investigação que apura se o senador Flávio Bolsonaro, em uma publicação nas redes sociais, cometeu crime de calúnia contra o presidente Lula. São 12 horas e 47, vamos ao Giro Internacional desta quarta-feira, conferindo o que é informação em todo o mundo no programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Luísa Ramos.
Paris, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Os ataques no Oriente Médio foram retomados hoje após uma trégua de vários dias. Os Estados Unidos anunciaram ter interceptado mísseis iranianos e realizado ataques conjuntos com a Arábia Saudita contra milícias pró-Irã no Iraque. Horas após uma reunião entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que demonstraram uma frente unida contra o Irã. Esses novos bombardeios mataram até agora pelo menos 20 integrantes do Ashad al-Shaabi, coalizão de ex-paramilitares ligadas às forças de segurança do Iraque, que reúne grupos pró-Irã. No encontro entre Netanyahu e Trump, em Washington, na terça, os líderes reafirmaram um compromisso conjunto de Israel e dos Estados Unidos de impedir que o regime iraniano obtenha armas nucleares. Subiu para pelo menos 18 o número de mortos após o terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o sudoeste do Japão na terça-feira. As autoridades confirmaram nesta quarta a morte de mais 5 trabalhadores em uma fábrica de papel na cidade de Aichiro, onde uma chaminé desabou durante o tremor. Outras 4 pessoas continuam desaparecidas no local. Equipes de resgate também seguem procurando sobreviventes sob os escombros de um shopping center que desabou na província de Kumamoto. O terremoto provocou também incêndios, danos em estradas e cerca de 9 mil pessoas estão desabrigadas. Diante da multiplicação dos incêndios, a União Europeia defende mais investimentos em prevenção em um contexto de mudanças climáticas, segundo a comissária europeia responsável pela gestão de crises, Adja Labibi. Na França, os grandes incêndios na região de Bordeaux permanecem estabilizados, mas a volta da onda de calor intenso, com temperaturas de até 41 graus e dos ventos fortes, aumenta o risco de novos focos. O fogo já devastou 42 mil hectares na região. Já na Espanha, as autoridades também mantêm a vigilância diante da chegada da nova onda de calor. Apesar disso, milhares de moradores já tiveram autorização para retornar para casa após os incêndios nas regiões de Madrid e Ávila, que consumiram cerca de 77 mil hectares. Outro incêndio na Grécia, na ilha turística de Paros, no Mar Egeu, mobiliza bombeiros e diversas localidades foram evacuadas de forma preventiva. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
Obrigado, Luísa Ramos. São 12 horas e 51 minutos em Salvador. A gente agora vai para o Giro Esportivo com Matheus Santos. Ontem tivemos uma instabilidade com o Matheus, mas agora já retornamos nesta quarta-feira com informação esportiva ao vivo no 12 em Pauta. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. Trazendo algumas coisas aqui sobre o que está acontecendo, né? Porque lembrando que hoje ainda tem Campeonato Brasileiro, né? Já no final de semana temos já a Copa do Brasil, onde o Vitória ainda representa, né, o nosso futebol baiano e estará à disposição para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. E hoje teremos rodada do Campeonato Brasileiro, tanto do Vitória quanto do Bahia. Ambos jogam no mesmo horário e no mesmo dia também. Hoje, às 21h30, a bola rola para Bahia e Fluminense. Fluminense e Bahia direto do Maracanã. E Vitória e Palmeiras, um confronto muito importante dessas duas equipes. O Vitória querendo somar pontos, o Palmeiras também. O Bahia também querendo somar pontos. E o Fluminense também, um confronto, praticamente um confronto direto ali para as duas equipes se encontrarem e ficarem uma parte já disputada ali na tabela, tanto do Bahia quanto do Fluminense, né? Lembrando que esse jogo foi 1-1 aqui na Arena Fonte Nova, e Vitória e Palmeiras foi uma das goleadas que o Palmeiras fez aqui no Vitória pelo placar de 5-1. E o Vitória, lembrando que alguns check-ins já de ingresso a gente tem uma parcialmente muito alta, né? A gente tem uma parcial muito alta de check-ins já garantido, e a tendência é a gente ter casa cheia hoje no estádio Manuel Barradas contra a equipe do Palmeiras, né? Como foi nos últimos jogos, né? Tanto no Flamengo, tanto no jogo do Fortaleza, enfim, vários jogos aí para o torcedor que acabou lotando no estádio e vai ter que mais uma vez passar por esse processo, né? Para garantir os 3 pontos do Léo contra o melhor time do campeonato, que é o Palmeiras. O Palmeiras buscando ainda vencer fora de casa, e o Vitória querendo vencer mais uma no estádio Manuel Barradas. O Bahia precisando vencer mais um jogo fora de casa, né, contra o Fluminense no Maracanã, e um jogo que a gente tem uma expectativa muito boa, até porque, como eu falei, né, é um jogo de confronto direto, né, duas equipes que ainda estão pensando alto, né, que ainda estão na briga pelo G4, por vaga na Libertadores, e a gente aguarda como é que vai ser esse processo, né. Então, o Bahia deve ir com o mesmo time que foi no último jogo contra o Corinthians, com a ausência de David Duarte e também do Zé Guilherme, que tomaram o terceiro amarelo. Então, desfalques importantes aí do Bahia. David Duarte e Zé Guilherme não devem estar à disposição. A tendência é que a gente possa ter o Luiz Gustavo. A gente vê quem Rogério Ceni vai pensar aí para o lugar do David Duarte para esse jogo, né? Pode ser o próprio Canu também. O Zé Guilherme pode ser a volta do Luciano Juba, né? Juba que está ainda com uma inconsistência de lesão e pode pintar como novidade. Ou outra opção a gente pode ver na lateral esquerda, que pode ser surpresa aí para o nosso grandioso Rogério Ceni. E no Vitória também deve ser o mesmo time que acabou perdendo diante do Remo jogando no Pará, mas é o time que Jair Ventura vem utilizando nos últimos jogos. A novidade, a volta do Emmanuel Martínez, né? A gente pode ver o Kaique Gonçalves, que foi titular no último jogo, indo para o banco, e o Emmanuel Martínez sendo titular nesse jogo, voltando de suspensão no último jogo, né? Que ele acabou tomando o terceiro amarelo contra o Botafogo e teve que cumprir contra a equipe do Remo. E essas são as novidades, né, tanto do Bahia quanto do Vitória, para esse jogo muito importante. Lembrando, você está convidado 9h30 da noite, a partir das 20 horas praticamente, a gente começa a nossa jornada esportiva na dupla Bavi, às 20 horas e 9h30, bola rolando para Fluminense, Bahia e Vitória e Palmeiras, João.
Obrigado, Matheus, pela atualização esportiva, obrigado aí também pela parceria no programa 12 em Pauta. A gente volta amanhã com mais informação de esporte para o nosso público ouvinte. Até amanhã.
Um abraço, querido.
Bom, gente, 12h55, o programa está chegando no fim, mas não antes sem levar oportunidade de emprego para você. Dica de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta quarta-feira, 29 de julho.
Dicas de emprego.
Capital Baiana Salvador reunindo pelo Cine Bahia nesta quarta-feira 10 vagas para ajudante de carga e descarga, que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.713 mais benefícios. Também em Salvador, uma vaga para assistente administrativo, que requer ensino superior completo cursando em administração a partir do segundo semestre, salário aí de R$ 1.621 mais benefícios. Ainda na Capital Baiana, uma vaga de estágio para auxiliar de logística, que requer ensino médio e técnico em logística, não exige experiência, com um salário de R$ 1.200 mais benefícios. E também em Salvador, uma vaga para a operação de caixa, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.814,16, mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, o município de Lauro de Freitas reúne 5 vagas exclusivas para pessoa com deficiência de vigilante, que requer ensino fundamental completo, não exige experiência, um salário de R$ 1.621,00, mais benefícios, e também Lauro de Freitas, 2 vagas para auxiliar de produção, 2 vagas também exclusivas para pessoa com deficiência, que requer ensino médio completo, não exige experiência, um salário de R$ 1.691,00, mais benefícios. Camaçari também tem uma oportunidade de emprego nesta quarta-feira, 5 vagas em Camaçari para auxiliar administrativo, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 3 meses na função, e também Camaçari, 1 vaga para consultoria de vendas, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital.